Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Bom dia, eu sou Cláudio Ferreira e trago para você o resumo das atividades das comissões permanentes da Câmara. Entre os destaques desta edição, discussões sobre preços dos fretes do transporte de carga e sobre a privatização de empresas do setor elétrico. Debates sobre a lei de aprendizagem e um alerta sobre ameaças que os defensores dos direitos humanos estão sofrendo. A tabela de preços mínimos dos fretes do transporte de cargas ainda é o maior entrave para se chegar a um acordo entre os caminhoneiros e os diversos setores do agronegócio. A possibilidade de um consenso para pôr fim ao impasse foi discutida em audiência pública. Participaram do encontro representantes de diversos segmentos da produção rural, dos transportadores e dos caminhoneiros autônomos. Reportagem Newton Araújo.
Os produtores agrícolas e as empresas transportadoras são contrários a um preço mínimo para os fretes. Eles afirmam que os preços dos produtos comercializados são negociados com antecedência, não cabendo manter fixo o preço dos fretes. O governo definiu uma tabela mínima dos fretes por meio da medida provisória 382. O agronegócio reclamou e o governo fez uma nova tabela, que não foi aceita pelos caminhoneiros. O governo voltou atrás e manteve a tabela anterior, mas o impasse foi mantido. Luiz Faier, que é consultor da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, lembrou que na crise dos caminhoneiros em 2015, todos os setores envolvidos foram para a mesa de negociações, o que resultou em um fórum permanente do Ministério dos Transportes. Agora, durante a greve dos caminhoneiros de maio, que quase paralisou o país por 10 dias, Luiz Faier afirmou que a CNA foi excluída das negociações.
Do setor rodoviário, o principal cliente, não foi colocado à mesa para dar a sua contribuição. Não era nem para dizer que sim ou que não, para trazer a sua contribuição, como nós temos feito no fórum. Isto foi lastimável, porque nós não pudemos dizer o que pensávamos.
A instituição está disposta a judicializar a questão, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, no Supremo Tribunal Federal. Representante dos caminhoneiros autônomos, Carlos Alberto Littdamer, contesta.
Quero ver como é que sai desse impasse. A Confederação Nacional da Agricultura é contrária, vai fazer uma ADIM contra o piso mínimo do frete. Não quer pagar. No entanto, ela está exigindo que exista um preço mínimo do café. Para receber, é possível, é constitucional e é legal existir um preço mínimo do café. Porém, para pagar o preço mínimo do frete, é inconstitucional.
Em vez de um frete com um preço mínimo fixo, os produtores de grãos preferem um preço de referência, que possa ser negociado livremente. É o que defende o produtor Arney Antônio Frasson.
Nós defendemos que essa referência do preço de frete seja dada pela iniciativa privada, seja construído tanto pelos caminhoneiros como pelos embarcadores e sirva como uma tabela referencial para que a gente possa chegar muito mais próximo de uma necessidade do caminhoneiro, não uma coisa imposta pelo governo que vai desorganizar toda a economia.
Os resultados das negociações na Comissão de Agricultura da Câmara entre os produtores rurais, as empresas transportadoras e os caminhoneiros serão encaminhados para a mesa de negociação da tabela do frete dos transportes rodoviários na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Representantes dos sindicatos de urbanitários de 6 estados criticaram a privatização de distribuidoras de energia elétrica da estatal Eletrobras. Os trabalhadores avaliam que a medida coloca em risco o fornecimento de luz na Amazônia e no Nordeste. O repórter Ralf Machado tem os detalhes.
Durante debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, o Ministério das Minas e Energia e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, explicaram que a União está obrigada a privatizar ou então fechar essas empresas até o próximo dia 31 de julho. A história começou em 2015, quando acabou o contrato de concessão dessas distribuidoras. O governo ofereceu a prorrogação dos contratos por 30 anos, mas acionistas da Eletrobras rejeitaram a ideia. Agora, só resta buscar investidores para assumir as empresas no curto prazo ou então eventuais novas concessões que ainda teriam que ser estudadas pelo governo. A economista-chefe do Ministério das Minas e Energia, Marisete Pereira, resumiu a situação.
A desestatização não é uma questão de vontade do poder concedente, é um dever constitucional. Hoje, a legislação não nos dá outra opção senão essa, que é fazer a privatização. A Eletrobras e seus acionistas decidiram pela não prorrogação. Não é uma questão de vontade do poder concedente, e sim o cumprimento hoje das leis que existem. O Tribunal de Contas da União tem sido extremamente rigoroso com o governo na condução desses processos.
Os sindicalistas que representam os trabalhadores das distribuidoras criticam o andamento do caso. Segundo eles, na Amazônia, o atendimento à população rural e ribeirinha é muito caro, devido às grandes distâncias e à floresta. Os trabalhadores acham que empresários não terão disposição para investir na prestação de serviços, já que o lucro também tende a ser pequeno. O presidente do Sindicato dos Urbanitários do Amazonas, Ednei Martins, reclamou.
O processo está assodado, esse processo não está bem explicado e mais, trará prejuízos inestimáveis à região amazônica. É necessário arranjar uma saída estrutural, uma saída que garanta para o povo energia de qualidade e modicidade tarifária, porque não temos isso hoje, e que garanta também uma boa prestação de serviço. Se privatizar na Amazônia hoje, em menos de 4 anos eles devolvem a concessão. Pode ter plena certeza. Energia não é mercadoria, sobretudo na Amazônia. Energia na Amazônia é para ocupar e desenvolver uma região estratégica do país.
O deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que propôs o debate na Câmara, defende a continuidade das discussões. O assunto será retomado em audiência pública na Comissão de Minas e Energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Ralf Machado.
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, veio à Câmara dos Deputados falar sobre as prioridades da política externa brasileira para 2018. Na Comissão de Relações Exteriores, ele ouviu questionamentos sobre a posição tomada pelo Brasil na OEA, Organização dos Estados Americanos, que aprovou uma resolução que considera ilegítimas as eleições presidenciais em que Nicolás Maduro foi reeleito na Venezuela. Segundo o ministro, a Organização dos Estados Americanos é o terreno mais propício para que a situação na Venezuela seja tratada. O ministro afirmou que o Brasil mantém diálogos com o país vizinho e ofereceu cooperação em vigilância epidemiológica e participação no Programa de Segurança de Fronteiras. O chanceler também explicou que o Brasil interrompeu os pagamentos regulares a organismos internacionais por motivos orçamentários. Sobre as negociações para inserção do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, o ministro afirmou que as conversas continuam e que o país já aderiu a 107 dos 240 instrumentos de adesão à organização. Debatedoras avaliaram que as candidaturas femininas poderão ser alavancadas nas eleições de 2018 por conta da destinação de mais recursos para elas e pelo maior tempo de rádio e televisão. A participação feminina na política foi debatida em seminário promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de maio deste ano, garante a aplicação de no mínimo 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV para as mulheres candidatas. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, que pediu o seminário, destacou que hoje as mulheres ocupam apenas 10% das vagas na Câmara dos Deputados e que nenhum país conseguiu avançar em representatividade feminina no legislativo sem a aprovação de uma cota. Durante a discussão da reforma política no ano passado, o Congresso não aprovou a proposta de emenda à Constituição que garante um mínimo de 10% de mulheres em cada casa legislativa, inclusive nos estados e municípios. A Comissão de Direitos Humanos ouviu governo e sociedade civil para tentar uma solução para uma situação cada vez mais comum: ameaças a defensores de direitos humanos por todo o país. Eu acompanhei esta audiência pública. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que os conflitos no campo aumentaram entre 2008 e 2017. Foram 1.170 ocorrências em 2008
e 1.431 no ano passado, relativas a conflitos por causa de terra, de água e sobre trabalho escravo, englobando despejos, expulsões, destruição de bens e ameaças. Foram registrados 71 assassinatos em 2017, contra 28 há 10 anos. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que discutiu a criminalização dos defensores de direitos humanos, o depoimento do representante do Movimento dos Pequenos Agricultores no Pará, Matheus Pinheiro, de apenas 21 anos, foi um dos mais fortes.
Hoje eu sou uma das pessoas que sou privada de estar em alguns lugares, né? Não ter mais um final de semana dentro de um espaço público, né? De um lazer dentro da comunidade onde moro, ou dentro do próprio município também onde moro.
Matheus vem denunciando sistematicamente grilagem de terras em vários municípios e criticou a morosidade, tanto da justiça quanto do governo do Pará. Liliana dos Santos, da Comissão Pastoral da Terra de Rondônia, também relatou ameaças em seu estado. Ela destacou a história de um grupo de 14 trabalhadores rurais que foram condenados e estão usando tornozeleiras eletrônicas.
Tratar a luta pela terra como crime estanca as possibilidades das pessoas lutarem pelas condições básicas de vida. Essas pessoas viviam há mais de 10 anos nas terras. Perderam tudo em ações de despejo. Em ações de despejo que seguem acontecendo.
O ponto central do debate foi a constatação de que as ameaças partem também do Estado. Luciana Pivato, da ONG Terra de Direitos, apresentou dados preliminares de uma pesquisa com 110 ocorrências de violência contra defensores de direitos humanos. 52% foram responsabilidade de agentes privados, mas os outros 48% partiram de ações de agentes públicos. Ela relatou casos como o da agricultora familiar do interior do Pará, líder das mulheres da região, que teve duas covas cavadas no quintal de casa. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, não há a quem recorrer.
Uma hora é o jagunço, contratado pelo fazendeiro, pelo grileiro. Outra hora é o Estado, o braço do Estado, seja a própria polícia ou o próprio judiciário. E aí a gente fica aqui numa situação do que nós podemos fazer.
Durante a audiência pública, o secretário adjunto da Secretaria Nacional de Cidadania, Ebert Paes de Barros, falou da proteção a defensores de direitos humanos. Atualmente, 379 pessoas são atendidas pelo programa do governo federal e pelos programas dos estados do Ceará, Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco. 80% dos casos se referem à luta pela reforma agrária, pelos direitos dos indígenas e dos quilombolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Contratos de aprendizagem podem ajudar a reduzir a alta taxa de desemprego entre jovens de 14 a 24 anos, a conter a evasão escolar e a combater o trabalho infantil. Essas são avaliações dos participantes de audiência pública realizada pela Comissão de Educação. A reportagem é de Verônica Lima.
Segundo o representante do Ministério do Trabalho, Antônio Alves Júnior, o aumento no número de aprendizes admitidos de 2005 a 2017 repercutiu na queda dos números de trabalho infantil.
Quando, por exemplo, a gente diz que evasão escolar tem um motivo social, a gente na hora vem na cabeça, opa, aprendizagem. Porque é um contexto em que se exige a permanência na escola regular, em que hoje se a legislação trouxe a possibilidade de ser parte do ensino médio regular e que é remunerado. Ou seja, é uma possibilidade de formar mão de obra e essa mão de obra está sendo remunerada e não vai precisar sair da escola para trabalhar em regra, no trabalho infantil irregular.
O deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, convocou a audiência para debater o projeto de lei de sua autoria, que busca adequar a lei de aprendizagem às novas regras do ensino médio. Uma importante mudança diz respeito ao tempo. Enquanto o ensino médio dura 3 anos, os contratos de aprendizagem só podem durar 2 pela legislação atual. Portanto, o deputado propõe a extensão da aprendizagem para os mesmos 3 anos do ensino médio.
E ainda foi sugerido aqui que, além dos 3 anos, né, os jovens aprendizes precisavam também retornar, mesmo concluindo o ensino médio, precisam retornar esporadicamente, por isso a educação continuada, para que eles possam compatibilizar a parte prática com a academia. Então é muito importante que a gente tenha essa integração escola-empresa.
Na teoria, a aprendizagem foi apresentada como uma ferramenta muito importante de combate ao trabalho infantil e de inserção social e no mercado de trabalho, mas na prática ela enfrenta dificuldades e a principal delas é a falta de cumprimento das cotas. Hoje, as empresas devem reservar no mínimo 5% de suas vagas para os aprendizes, mas apenas 1/3 das vagas estão preenchidas. Entre as soluções estão o aumento da fiscalização e a exigência de comprovação do cumprimento das cotas pelas empresas interessadas em participar de licitações ou em obter financiamento público. Além disso, o próprio setor público precisa empregar mais aprendizes. Outros desafios da lei de aprendizagem são a baixa taxa de contratação após o estágio, que fica em apenas 10%, e a concentração dos jovens aprendizes em cargos de assistente administrativo, com limitações à colocação de jovens em áreas FIM. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Esta edição do Resumo das Comissões está terminando. Tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Edição e apresentação de Cláudio Ferreira. Até o próximo programa.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.